Nesta sexta-feira, temos um dia de jejum. Nós esperamos muito em breve que sejam todos os jejuns transformados para dias alegres, como dizem nossos profetas. Esse jejum é um jejum de 10 de Tevet. É um jejum diurno. Começa com a aurora e termina com a saída das estrelas. E ele tem algo bem diferente este ano, porque cai numa sexta-feira, o que é incomum. Os outros jejuns nunca caem numa sexta-feira. Esse é o único jejum que cai na sexta-feira, às vezes, é uma vez a cada muito tempo. E este... Então, antes de mais nada, de manhã cedo, na reza de Shacharit, tem Slichot, tem Avinu Malkeinu, tem leitura da Torá. Na tefilá da tarde, tem leitura da Torá com Haftará, igual todos os jejuns, mas não tem Tachanun e não tem Avinu Malkeinu, por ser já sexta-feira à tarde, que não se fala Tachanun. E por isso, tem que prestar atenção que em todas as sinagogas, provavelmente a reza começa mais cedo do que o habitual nas sextas-feiras, para dar tempo de a leitura da Torá também. Então, questão de 10 minutos mais cedo, algo do gênero, mas toda a sinagoga vai se rezar mais cedo. E nós entramos no Shabbat em jejum. Tá assim que dá. O ideal é que as sinagogas encurtem um pouco a cantoria, talvez, na tefilá, o discurso e tudo mais, para que as pessoas possam ir logo para casa e quebrar o jejum. Logicamente que, em primeiro lugar, precisa se fazer kiddush. Talvez valha a dica fazer kiddush com suco de uva. Então, quem é mais sensível ao vinho, a maioria das pessoas, né? Quando está a barriga vazia, caiu o vinho, já providencie um suco de uva para poder fazer o kiddush desse Shabbat à noite. Por quê? Qual o motivo desse jejum? O que se lembra nesse dia 10 de Tevet? Tem algumas coisas. Em primeiro lugar, nossos mestres juntaram vários episódios no mesmo dia. Para não ter vários jejuns, tem um jejum só, com vários motivos. No dia 8 de Tevet, aconteceu a tradução do Septuaginta. O que é isso? Havia um rei chamado Ptolomeu. Na verdade, é uma dinastia. Mas um dos Ptolomeus era... Eles eram imperadores do Império Grego do Egito. Depois que o Alexandre Magno morreu, o império dele se dividiu em três partes. Tinha o Império Grego, lá da Grécia mesmo. Tinha o Império do Egito. E tinha o Império Assírio. Nós conhecemos, em Israel, dois deles. Porque em um primeiro momento, quem dominou Israel era o Império do Egito. E depois, o Império do Antiochos, da história de Hanukkah. Esse Ptolomeu gostava muito de cultura e tal, ele queria que traduzissem a Torá para o grego. E ele colocou 72 sábios em salas diferentes e mandou eles traduzirem a Torá. Aconteceu um milagre que esses 72 traduziram exatamente idêntica uma tradução da outra. E essa tradução, que é conhecida como Septuaginta, e nossos sábios disseram que isso foi terrível e trágico, por vários motivos, mas entre esses motivos, pelo fato de ter transformado a Torá, que é específica do nosso povo. Virou uma matéria para qualquer povo poder pegar e ler e puxar judeus para estudarem a Torá da forma que eles estão interpretando, que é a forma errada. Fora que a tradução perde da qualidade, tem várias outras coisas. Por isso nossos sábios decretaram um jejum por conta disso. O original é imbatível. No dia 9 de Tevet, faleceu Ezra HaSofer, que foi aquele que trouxe o povo de Israel da Babilônia para Israel para construir o segundo templo. Na verdade, a Babilônia já não era mais Babilônia, era o Império Persa. Mas ele que trouxe os judeus de lá para Israel para construir o segundo templo. E o Ezra faleceu nesse dia. E eles perderam um líder muito importante. Também foi afixado como jejum por conta disso. Daqui a pouco nós falamos mais um detalhe sobre o dia 9. No dia 10, foi o dia que no primeiro templo, Nebuchadnezzar, o rei da Babilônia, cercou Jerusalém. Não entrava, não saía, e ficou assim cercado durante 3 anos, até que o Beit HaMikdash foi destruído. Por conta de ser o início do fim, o início da queda do Beit HaMikdash, nossos sábios afixaram, na realidade já os profetas afixaram, como o jejum do 10º mês, um jejum para lembrar disso que começou a destruição do templo. Existe um detalhe muito interessante. Hoje em dia não acontece isso, por conta da forma que o calendário foi afixado. Mas, na época do templo, na época que era feito o calendário de acordo com as testemunhas que vinham dizer que viram a lua nova, o dia 10 de Tevet pode cair no Shabat. Se o dia 10 de Tevet cai no Shabat, se outros jejuns caem no Shabat, 9 de Av cai no Shabat muitas vezes, o que se faz? Se jejua no domingo. A lei é que não se jejua no Shabat, se empurra para o domingo. 10 de Tevet, escreve o Abu Darhem, se cair no Shabat, se jejua no próprio Shabat. Igual Yom Kippur. E a questão que os nossos mestres levantam é por quê? Porque a princípio, se nós estamos falando 9 de Av, o templo foi destruído, não jejuou no Shabat. Dia 10 de Tevet, a cidade de Jerusalém foi sitiada. Jejua no Shabat. Por que é tão grave assim? Que se jejuaria no Shabat no dia 10 de Tevet. Tem algumas explicações para isso. O Midrash explica que, na realidade, a destruição do templo deveria ser no dia 10 de Tevet. Mas Deus poupou o nosso povo, porque imagina só as pessoas serem levadas para o exílio no inverno. 10 de Tevet é inverno, inverno pesado, muitas vezes já está nevando. As pessoas morreriam de frio. E para que isso não ocorresse, Deus poupou e não deixou que o Beit HaMikdash fosse destruído no inverno, e ele foi destruído no verão. Então, no fim das contas, dia 10 de Tevet era o dia do decreto da destruição do templo. E por isso que é tão grave. Por isso que é tão rigoroso. O Hatam Sofer diz que o dia 10 de Tevet, que, como nós falamos, é o início da destruição do Beit HaMikdash, é o dia do julgamento do templo. Mesma forma que tem no Talmud várias datas onde Hashem julga diversas coisas, como vai ser a plantação, como vai ser a chuva, tem a data onde Deus julga o que será do templo sagrado. Será que o templo continua destruído ou vai ser reconstruído? E uma vez que é uma data de julgamento, uma data de alta preocupação para todos nós, o que será do nosso futuro, pode jejuar, inclusive, no Shabbat. Da mesma forma que uma pessoa que tem um sonho, um pesadelo, um sonho que parece estranho, alguma coisa ruim, a pessoa pode jejuar, inclusive, no Shabbat, pedindo para Hashem para que aquele sonho seja transformado em coisa boa. E o que então se diz sobre uma data que é julgado se Beit HaMikdash vai ser construído ou não? Poderia jejuar, inclusive, no Shabbat. Isso demonstra o poder do dia 10 de Tevet e o quanto que ele é importantíssimo para nós. Quanto nós temos que rogar e pedir para Hashem que chega, já deu, nós tanto queremos o templo sagrado, Beit HaMikdash, reconstruído. Só para trazer mais dois detalhes sobre essa data de 10 de Tevet, tem mais um detalhe sobre o dia 9. Dia 9 consta em alguns livros que foi o dia que nasceu, vamos dizer assim, um judeu que, baseado nele, criaram uma das maiores religiões que tem hoje em dia, que naquele dia, dia 25 de dezembro, naquele ano, caiu, no dia 9 de Tevet. E ele nasceu nessa data, e também nossos sábios agregaram isto ao jejum de 10 de Tevet, uma vez que, por conta dele, quantos milhares de judeus foram mortos ao longo da história pela Igreja Católica. Então, também é uma data triste. Uma data triste que trouxe a morte de tantos judeus. E por final, depois da Segunda Guerra Mundial, o Rabinato-Chefe de Israel estabeleceu que a data de 10 de Tevet também vai agregar o Yom HaKadish HaKlali, o Dia Geral do Kadish. Todas as pessoas que não sabem quando que os seus parentes foram mortos durante a Segunda Guerra e não tem então uma data para fazer o Yortzeit, fazem o Yortzeit no dia 10 de Tevet. Acende vela, fala Kadish, todas as rezas, estuda Mishnayot, faz tudo aquilo que se costuma fazer normalmente no dia do Yortzeit, fazem nessa data de 10 de Tevet. Como dizem nossos profetas, que todas essas datas tristes serão convertidas em datas alegres, lestassonu no Simchá, para bastante alegria, que seja assim muito em breve, e que nesse dia 10 de Tevet, Hashem julgue a reconstrução do templo sagrado.